De volta aqui com a terceira parte do Gestão de Empresas. Hoje no programa, projetos sociais corporativos, como é feita a gestão destes projetos. O convidado do programa é o consultor e advogado Gustavo Góes. Você pode acessar essa entrevista pelo site da CBN, como pode também acessar lá pelo meu blog, o Marçal Siqueira, né? Na verdade, esse blog está hospedado lá na página do Diário, então o endereço correto é o diario.com/blogs/Marçal Siqueira. Pode seguir-nos no Twitter também, twitter.com/Marçal Siqueira. Gustavo, a empresa que implanta um projeto social, ela tem lucro direto, nós falamos disso, ou apenas ela consegue isenções de impostos?
Bom, a empresa que começa a operar pela questão do Instituto vai depender muito dos objetivos finais desse Instituto, né, Marçal? Então, por exemplo, a Receita Federal, ela entende que tudo que você comercialize pelo Instituto é um dinheiro não próprio, então ele vai ser tributário, tributado. Então, não adianta as pessoas quererem montar instituto para querer vender produto e ter isenção de impostos. Isso é vedado, existe uma fiscalização e tudo mais. Agora, se ele tiver fins realmente puros de assistência social, fins culturais, enfim, existe essa isenção de impostos, com certeza.
E como funciona a prestação de contas de um projeto social?
Bom, a prestação de contas, existem dois tipos de prestação de contas. A prestação de contas interna, de cada instituição, e a prestação de contas externa. A interna é prevista pelo próprio estatuto, é um dos requisitos legais para que ele seja aprovado, né, diante do Código Civil. Então, são feitas as reuniões do Conselho Fiscal de cada instituição. Esse Conselho Fiscal vai dar um parecer favorável ou desfavorável à aprovação das contas. E a aprovação das contas é feita na Assembleia Geral, que existe uma Assembleia que é reunida e vai se analisar o balanço contábil, o relatório de atividades do que foi feito, a aplicação dos recursos, se ela foi feita nos objetivos fins da entidade e por aí vai. Agora, a prestação de contas externa depende muito dos títulos e qualificações que a entidade venha a ter. Por exemplo, se ela tem a qualificação como OCIP, Utilidade Pública Federal, essa prestação de contas é feita anualmente para o Ministério da Justiça. Já no caso, por exemplo, se ela utilizou benefícios da Lei Rouanet, que é aquela lei da questão cultural, lei de incentivo ao esporte, ao final do projeto, da execução dele, os ministérios, eles cobram que seja feita a prestação de contas para verificar se os recursos foram aprovados, destinados e executados corretamente, dentro daquilo que foi proposto no projeto, enfim. Já as fundações têm as prestações de contas para o Ministério Público. O Ministério Público faz a auditoria das fundações. Então, isso também ocorre anualmente no caso das fundações.
Como que o empresário ele pode potencializar os resultados dos investimentos em um projeto social? Aí eu imagino o seguinte, é possível fazer marketing social por meio de um projeto? A sociedade vê isso com bons olhos?
Olha, a questão do marketing social ela é importante, porque exatamente o consumidor hoje ele presta bastante atenção se a empresa não tem nenhuma atitude que não seja socialmente correta ou ambientalmente correta. Agora, o marketing, ele tem que ser usado de uma forma ética. Então, por exemplo, eu não posso gastar mais no material de divulgação do meu projeto dentro da minha empresa do que eu gasto efetivamente no projeto. Isso é uma coisa que já é eticamente errada, né? Até tem tem um termo que hoje existe que chama-se greenwash, que são as empresas que elas fazem muito marketing para tentar esconder as suas atitudes, por exemplo, na parte ambiental, que são incorretas. Então, tem que ter um cuidado muito grande, mas a empresa pode utilizar isso, né, como forma de comunicação com seus colaboradores, para fidelizá-los, com seus clientes também. Então, eu não vejo com maus olhos, mas tem que ser feito de uma forma bastante ética, bastante coerente.
A estrutura humana de uma instituição como essa, de uma fundação, como é que isso se dá na prática? São muitas pessoas? Como é que funciona o organograma de um instituto ou de uma fundação?
Olha, a legislação ela não prevê nem um mínimo, nem um máximo de pessoas para compor os seus conselhos deliberativos, né? Os conselhos deliberativos das organizações. Só que quando você vai estruturar o projeto, existe um número mínimo de pessoas que tem que compor a diretoria e o conselho fiscal, que são os órgãos que são minimamente exigidos para ser aprovado o seu estatuto. Mas não existe nenhum tipo de vedação a número de pessoas. Então, depende muito da vontade da empresa que vai instituir a sua organização. Pode ter, ele pode querer envolver várias pessoas, tem outras pessoas que procuram envolver um número menor, mas isso é uma coisa aberta, que não existe algo definido e exigido.
Os meus voluntários dos projetos não precisam efetivamente estar na diretoria, eles podem ser, entre aspas, contratados como voluntários, faz parte do escopo do negócio, se é que a gente pode chamar isso de negócio, né?
Isso, com certeza. Quando nós vamos estruturar uma organização, a gente já prevê as categorias de associados, por exemplo, no caso de uma associação. E tem algumas categorias que, por exemplo, podem votar e serem votadas, tem outras categorias que são formadas só pelos voluntários, outras por pessoas que contribuem pontualmente, né? Então, o voluntário ele pode estar no rol de associados, participar das decisões ou não, isso fica a critério do instituidor. O que é importante realmente nessa questão do trabalho voluntário é que sempre quem institui, o empresário que institui uma organização e que queira contar com o trabalho voluntário dos seus funcionários, sempre tenha um termo de voluntariado assinado para evitar riscos em relação a questões trabalhistas e tudo mais. Então isso é bastante importante.
Gustavo Góes, ele é advogado e consultor, é o nosso convidado aqui do Gestão de Empresas deste sábado. Nós estamos falando sobre gestão de projetos sociais no meio corporativo. Nós vamos para o último intervalo comercial e daqui a pouco nós retornaremos aqui para a parte final do Gestão de Empresas.